Paz e bem a todos e a todas. É muito bom poder estar aqui com vocês em mais um podcast à mesa. E eu estou com a Bíblia aberta em Efésios, capítulo 5. E hoje, diferente das outras vezes, eu não quero simplesmente ler um texto com você, mas eu quero perceber, trazer a sua percepção algo importante sobre pensar o Evangelho. E aí, quando eu começo a dizer isso sobre pensar o Evangelho, é revelar a influência que o Evangelho teve tanto na cultura ocidental, no mundo, mas perceber como as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus e também revelados por meio do apóstolo Paulo, são completamente transformadores para uma sociedade, para uma vida, para todos aqueles e todas aquelas que se aproximam de Jesus. Todas as pessoas que se aproximam de Jesus precisam ter sua vida transformada. Não é à toa que, a partir do capítulo 5, no verso 8, nós somos convocados a andar como os filhos da luz em toda bondade, justiça e verdade. O apóstolo Paulo, ensinando aos Efésios, eles falam assim: se vocês se converteram e vocês eram filhos das trevas, agora, como filhos da luz, vocês devem andar como filhos da luz e refletir essa luz em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Existe uma proposta de novidade de vida. Jesus como o fantástico, o fabuloso projeto de vida para o ser humano. E esse projeto de vida, quando Paulo está descrevendo, ele vai passar por questões da vida da sociedade, muito caras naquela época e muito importantes para nossas relações, para nós pensarmos as nossas relações hoje. Por exemplo, Paulo, no discorrer do capítulo 5, ele vai falar para a gente sobre a relação da igreja. E ele vai falar que essa relação da igreja, dessa busca, dessa relação, é em submissão e sujeição uns aos outros. Paulo vai dizer que na relação da igreja, os irmãos devem se relacionar em sujeição. Uns se relacionar com o outro em submissão e amor, servindo um ao outro no temor de Cristo, trazendo sempre a consciência de que Cristo é o fundamento das nossas relações. Logo, se Cristo é o relacionamento das nossas relações, eu sirvo ao meu irmão à medida que eu servindo ao meu irmão, eu estou servindo a Cristo. E eu faço ao meu irmão como se fazendo a Cristo Jesus. E aí Paulo passa por essa relação da eclésia, da igreja reunida, dos irmãos que se ajuntam e servem uns aos outros. Mas só que não para por aí. O evangelho, ele tem uma profundidade, uma peculiaridade tão importante na vida daquele que se adere, daquele que o serve a Jesus, que ele não vem simplesmente para revelar e ajustar as nossas relações com as outras pessoas, mas ele começa a afetar a nossa vida dentro da nossa intimidade. Por exemplo, no decorrer do capítulo 5, nós vamos ver o apóstolo Paulo falando sobre o relacionamento conjugal do homem com a mulher. Aquela sociedade era uma sociedade completamente desestruturada no que se pensa em matrimônio. Nós temos os judeus, que tinham uma percepção de que a mulher a feito era coisificada, a mulher um objeto, a mulher algo que precisava ser usado simplesmente por isso, e ela não tinha direitos nenhum, ela era colocada como uma pessoa completamente a serviço, como serva. Não é à toa que até na oração matutina feita pelos próprios judeus, era se pensado em agradecer a Deus por não ter nascido mulher, nem escravo, nem pagão. Como se ser mulher fosse ser de uma categoria, de uma segunda classe. Quando a mulher se divorciava, por exemplo, no mundo judaico, isso era um estigma muito grande. Porque quem determinava se o divórcio aconteceria ou não era o seu marido, se identificasse na sua mulher algo indecente. Lógico que essa interpretação ficava a critério do que é o indecente para esse marido. Isso é o mundo judaico. Se nós partirmos para o mundo grego, nós vamos perceber uma outra questão, de que o prazer e a alegria do relacionamento não está relacionada ao casamento. O casamento era uma instituição que simplesmente fazia a mulher se sentir solitária e ter vida de adultério, porque no Império Helênico isso era muito palpável e muito sensível. A prostituição estava toda. E a relação do casamento era uma relação muito mais da mulher ser guardiã do lar, cuidar dos filhos, cuidar dos afazeres domésticos, do que justamente ser uma companheira digna do seu marido. Uma companheira que poderia caminhar com ele, que poderia viver com ele essa vida. Lógico que seu marido também, por via de regra, seguindo o fluxo dessa sociedade, tinha outros relacionamentos, ao qual ele se dedicava para o prazer e a alegria. E aí nós também chegamos no mundo romano, onde a coisa também não é tão diferente. O divórcio é quase que uma prerrogativa social, que as pessoas se casavam e davam-se em casamento constantemente, as pessoas se perdiam tudo nisso. É interessante perceber que quando estudamos algumas coisas, vai se dizer na história que as mulheres contavam os seus anos à medida da quantidade de maridos que tinham e o tempo que durou com cada um deles, para ver o tamanho dessa vida, da desvalorização da família, do princípio conjugal estabelecido por Deus e da própria mulher. O evangelho, quando chega, o apóstolo Paulo trazendo o evangelho de Jesus nessa cultura, nessa mistura de coisas, ele vai estabelecer, por meio da palavra de Deus, o seguinte: que as mulheres precisavam ser fiéis aos seus maridos. Lógico que isso, para nós hoje, submissas aos seus maridos, causa um escândalo enorme, mas naquela época não causava escândalo nenhum. Isso era quase que normal e obrigatório. Porém, o que é o contrapeso dessa afirmação de Paulo, que aparentemente para nós é escandalosa, mas é simplória para aquele contexto, é quando Paulo diz que os maridos devem amar suas mulheres como Cristo amou a igreja. Toda a relação que Paulo faz do versículo 22 ao 33 é uma relação de colocando esse homem na figura do Cristo. E não o Cristo que domina, mas o Cristo que serve e governa em amor. O Cristo que dá a vida por sua mulher. Imagine para um homem daquele século, daquela situação, daquele contexto, ouvir que ele precisa ser Cristo. Ok, e como assim ser como Cristo? O que domina? O que é o vencedor? Não, não, você precisa ser o Cristo que escolhe morrer pela sua mulher. Pela sua mulher, e no caso do Cristo era a igreja. O marido que escolhe santificar a sua mulher. O marido que escolhe dar a vida por ela, ao ponto de vê-la bem. E aí a gente pensa na relação de Cristo com a sua igreja. É muito interessante, porque Cristo em nenhum momento ele é impositivo. Toda a relação de Cristo com a sua igreja, do começo ao fim, é uma relação de amor. É uma relação de entrega, de constrangimento em amor, de salvação em amor, de exortação em amor, um amor sacrificial. Paulo está chamando os homens daquela civilização, daquele contexto histórico, daquele mundo, a viverem suas vidas com suas mulheres, com uma única mulher, as amando. Isso é um escândalo. Isso é o evangelho dando forma e fazendo nós andarmos em bondade, justiça e verdade. Eu vou parar por aqui, mas eu quero propor para você uma leitura, uma releitura, tentando perceber os efeitos do evangelho nessa sociedade, como o evangelho afeta a realidade das pessoas e como o evangelho deve afetar as nossas vidas, trazendo para nós relações iguais. Logo, a mulher, preciso sublinhar, a mulher precisa ser submissa ao marido? Sim. Mas é uma submissão em amor. Logo também, esse marido precisa ser o Cristo dessa mulher. Esse marido, a mulher precisa olhar para esse marido e perceber que nele, em suas práticas, atitudes, pensamento e vida, está o Cristo crucificado. Olhar para esse marido e perceber que nesse homem existe o Cristo. Ao ponto de ela dizer, ela não ter problema algum em ouvir e se submeter há alguma coisa, algum pedido ou algo que seja, porque reconhece de maneira inquestionável que na vida desse cidadão ele anda como um filho da luz e é Cristo. Cristo que vive por meio e através dele. Se nós conseguimos encarnar essa relação do Cristo crucificado em tudo que fazemos, trazer o evangelho de fato para o lugar onde ele deve estar na nossa vida, que é no centro de nossas vidas, com absoluta certeza, nós vamos provocar uma transformação social, ao ponto que as pessoas que se aproximarem de nós verão a beleza, a plenitude que é a vida em Jesus. Meu desejo é que você compreenda essa palavra, que essa palavra te instigue e que você, por meio do Espírito Santo, caminhe em novidade de vida, caminhe em nova vida, sendo assim Jesus por onde você vai, nas suas relações, na sua família, e não propagando desigualdade, desrespeito e opressão por onde vai, mas pelo contrário, propagando amor, a palavra de Deus, a vida de Deus, a semelhança de Cristo Jesus. Fique em paz.